a partir do fim dos contratos de pedágio em rodovias que cortam o Paraná em novembro do ano passado, qual é a situação das estradas desde então? A CBN tem recebido relatos de usuários, de motoristas, informando de buracos nas vias que antes não existiam ou eram tapados com mais agilidade pelas empresas à época. Há também ocorrências de lixo nas estradas, animais mortos. Como é que o governo do estado está cuidando disso? Estado que informou que outro serviço, o de guincho, começa a operar agora no mês que vem, em fevereiro. Mas e agora, neste momento, quem é que atende a essas ocorrências? O diretor de operações do DR Paraná, o Departamento de Estradas e Rodagem, Alexandre Castro Fernandes, responde essas perguntas para a gente agora. Alexandre, muito bom dia, obrigado por atender a CBN nesta manhã de terça-feira.
Bom dia, Lúcia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Espero que a gente possa trazer esclarecimento para todos os ouvintes e para toda a população paranaense.
Diretor, como é que é feito o acompanhamento do governo do estado, dos buracos que surgem nas estradas e que surgiram, né, após aí o fim dos contratos? Quem está fazendo esse serviço hoje de acompanhamento, né, de encontrar esses buracos e claro, tapá-los? Em que velocidade isso tem acontecido?
Bom, importante primeiro esclarecer que dentro da composição do anel de integração, nós temos rodovias que são federais e rodovias estaduais.
Sim.
Então, quando nós tínhamos os contratos de concessão, nós tínhamos uma delegação de competência que foi transferida ao Estado do Paraná para que fizesse toda a gestão dos contratos de concessão. Então, dos 2.500 quilômetros que compõem o anel de integração, nós temos aproximadamente 1.800 quilômetros de rodovias federais e 700 quilômetros de rodovias estaduais. As rodovias federais são responsabilidade do governo federal através do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. E as rodovias estaduais são de competência do DR do Paraná.
Perfeito. Então, é importante deixar isso claro, né? Mas com relação às rodovias, então, que são de responsabilidade do DR aqui do Paraná, os motoristas estão circulando e têm verificado com mais frequência esses buracos. Como é que funciona esse tempo de resposta nesse caso?
Bom, a gente tem contrato de conservação permanente nas rodovias estaduais. E esses contratos, eles têm ali soluções e mecanismos de que a partir do momento que a gente vai detectando essas patologias no pavimento, nós prontamente, né, damos ali uma resposta, seja ela em termos de uma conservação rotineira ali da faixa de domínio, a roçada daquele mato que fica na lateral da pista, bem como os problemas de pista, tá? Então a gente tem ali problemas de trincamento, problemas de buracos, então a gente tem soluções para dar uma resposta imediata nessas rodovias.
Perfeito. O recolhimento de lixo e animais mortos, Alexandre, como é que está esse trabalho? Funciona da mesma forma, é o mesmo tempo de resposta?
Funciona da mesma forma, tá? Então, nas rodovias federais, a gente tem esses contratos sob administração do DENIT, tá? Então, a gente tem, dentro desse contrato, desse conceito de conservação, a gente tem ali toda a remoção de lixo, remoção de animais mortos, e isso faz parte do escopo dos contratos de conservação. Então, a gente tem equipes permanentes, tá, nas rodovias estaduais e por parte do DENIT, também é do nosso conhecimento que os contratos já estão em vigor e já estão, as equipes já estão trabalhando na rodovia. Então, à medida que é encontrado esses problemas que nós temos, essas situações, a gente prontamente, esses contratos devem dar essas respostas.
Vamos para a parte prática, Alexandre. Muitas vezes o DR não consegue, né, abraçar a estrada ou saber que nesse momento surgiu um buraco ou tem um animal morto em determinado quilômetro, em determinada rodovia. Como que as pessoas, os usuários, né, os motoristas, podem informar o departamento, o governo do estado, para que esse problema seja solucionado?
Bom, a gente tem alguns canais de atendimento, tá? Seja através da ouvidoria ou das nossas próprias redes sociais, isso pode ser comunicado ao DR. Mas eu reforço que nós temos equipe permanente nas rodovias e à medida que nós encontramos essas situações, nós prontamente agimos. O grande problema é você não ter contrato. Então, como nós temos os contratos, nós temos condição de dar uma resposta rápida e nem mesmo esperar que uma pequena deformação, uma pequena trinca se transforme num buraco. Então, nós temos equipes permanentes e a gente não tem conhecimento no momento nessas rodovias que saíram do anel de integração com a presença de buracos. Quando nós detectamos, nós prontamente agimos para solucionar essas situações.
Estamos conversando com o diretor de operações do DR, Alexandre Castro Fernandes, que está respondendo a estes questionamentos com relação ao trabalho do governo do estado, do departamento, na manutenção, na conservação das rodovias antes pedagiadas aqui no estado do Paraná. Vamos falar de um outro detalhe importante nessa história, que é o serviço de guincho, Alexandre, licitado pelo governo do estado, né? A gente lembra disso, começa a funcionar em fevereiro. Nesse momento, como está sendo feito, né, esse atendimento? Quando o motorista, o usuário, ele necessita de um guincho para retirar o seu caminhão, o seu automóvel da rodovia?
Bom, inicialmente eu preciso esclarecer que esse serviço ele não é prestado, né, no âmbito do governo nas suas rodovias que são administradas. Então, de forma inédita e inovadora, o Estado do Paraná fez um convênio com o DELIT e esse convênio nos permitiu fazer e exercer essas atividades operacionais nas rodovias federais. Tá? Então, hoje nós temos um convênio com a SESP, com a Secretaria de Segurança Pública, e nesse convênio nós disponibilizamos guinchos, e esses guinchos hoje estão em operação, tá? Aqui na região do litoral do Paraná, na descida da Serra, na BR-277, e também no segmento entre Curitiba e Ponta Grossa. Tá? É bom lembrar que esses dois segmentos são os segmentos que nós temos um alto registro de ocorrência desde a época das concessionárias. Então, a gente tem ali um histórico de acidentes, de tombamento de carretas, e nós prontamente fizemos esse trabalho, que eu costumo chamar de um trabalho emergencial, até que os novos contratos entrem em operação, que, como você citou, esses contratos entrarão em operação agora no mês de fevereiro.
Perfeito, Alexandre. Para o nosso ouvinte que está ligando o rádio agora, só para esclarecer então, a partir de fevereiro, esse serviço contratado de forma emergencial pelo governo do estado passa a gerir os guinchos aí nas rodovias. Nesse momento, quem opera o guincho? Quem salva os motoristas aí nas estradas com o guincho, hoje?
Hoje quem está fazendo esse trabalho são os nossos policiais militares, tá? E esses policiais têm operado os guinchos e têm dado essa assistência mesmo nas rodovias federais. Tá? E a partir da entrada em vigor desses contratos, nós teremos ali serviços de inspeção periódica nas rodovias, nós vamos ter guincho leve, guincho pesado, nós temos também um indicador de desempenho que esses guinchos têm que atender às ocorrências, e nós também vamos ter nesse contrato ali um caminhão boiadeiro, que é para recolher animais vivos, e caminhões pipas, que vão apoiar ali qualquer ocorrência e apoio ao Corpo de Bombeiros.
9 horas e 42 minutos. Alexandre, antes o DR, claro, já cuidava das rodovias não pedagiadas estaduais, né? Agora, como está sendo para o departamento ter que cuidar de toda essa logística nessas novas rodovias, até então pedagiadas? Qual que é o principal desafio, né? Muita coisa para gerir, contratos emergenciais, ter que deslocar as forças de segurança para fazer o trabalho que antes era feito pelas concessionárias, né? Como é que está essa logística, todos os maiores desafios nesse momento, Alexandre?
Está sendo um grande desafio e nós temos respondido de forma bastante satisfatória. Para isso, nós também contratamos, Lúcia, uma empresa que vai nos apoiar no gerenciamento dessa operação. Então, dentro desse conceito, a gente vai ter a disponibilização dos guinchos e nós vamos ter também uma empresa que vai gerenciar todas as ocorrências. Ela vai fazer o cadastramento das panes, a gente vai ter uma central 0800 em que o usuário vai poder informar e solicitar aí o apoio do Estado, e aí para isso a gente vai ter essa empresa que vai tanto direcionar os atendimentos quanto direcionar todo o deslocamento desses veículos. Então, para nós está sendo um desafio extremamente grande, mas o nosso principal objetivo é proporcionar segurança para quem se vale, se utiliza das nossas rodovias aqui no estado do Paraná. Então, a gente entende, e a bibliografia nos mostra, que quando você reduz o tempo de atendimento perante uma ocorrência de um acidente, nós temos uma maior possibilidade de que aquela pessoa ela tenha vida, para que ela não venha a óbito. Então, isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, e nós temos compartilhado disso, e hoje nós estamos vivenciando essa oportunidade de que até entre em vigor os contratos da nova concessão, a gente tenha esse atendimento e a nossa população, os usuários, fiquem assistidos com um suporte e com um serviço de qualidade.
Por falar em serviço de qualidade, eu aproveito que estou conversando com o diretor de operações do DR, Alexandre Castro Fernandes, Alexandre, para questioná-lo com relação à qualidade do serviço prestado pela empresa que opera hoje a travessia da Baía de Guaratuba, né? A empresa que opera o ferry boat por lá. A gente já falou sobre esse assunto aqui na CBN desde o ano passado, antes da alta temporada, reclamação de usuários com relação à demora para atravessar. Como está essa situação nesse momento, após tanta cobrança, tantas multas, né, que foram aplicadas a essa empresa?
Bom, o nosso trabalho ele tem permanecido da mesma forma. Nós temos intensificado a nossa fiscalização ali na travessia de Guaratuba e temos mantido um diálogo permanente com a empresa, e a empresa tem nos apresentado aí um planejamento para a resolução desses problemas. E caso essa resolução não aconteça, nós vamos ter que partir para uma medida mais extrema, que é a decretação de caducidade do contrato e, possivelmente, uma contratação ali emergencial até que se faça uma nova licitação. Mas eu quero reforçar aqui que todas as nossas embarcações ali possuem um certificado de segurança, né? Desde o início desse contrato, nós já transportamos mais de 1 milhão de veículos, já foram mais de 20 mil viagens. Então, assim, a gente tem visto ali um nível de resposta. Naturalmente, a gente precisa melhorar e a gente tem cobrado, junto à concessionária, todas essas melhorias.
Em relação a essa possibilidade, é uma possibilidade distante da quebra de contrato? Está próxima? O que falta para isso virar realidade, para isso acontecer?
Bom, o que falta a concessionária não dar as respostas que nós pretendemos. Então, a gente tem algumas pendências contratuais, e assim que essas pendências, se elas não forem sanadas aí nos próximos meses, a gente vai ter que partir para uma decretação de caducidade. Tá? Mas, assim, nós permanecemos aí vigilantes, né? Nós temos um contrato, então toda a relação com a concessionária ela é regulada por este contrato, e esse contrato é importante destacar para a população que nasceu de uma licitação com total lisura, uma licitação com total transparência, e nessa licitação nós só tivemos uma única empresa, um único consórcio, uma única concessionária habilitada, que foi a BR Travessias. Então, neste momento, nós não temos nenhuma segunda colocada para que eu possa rescindir um contrato e chamar uma segunda colocada. Então, é uma situação que nós temos que ter bastante responsabilidade, porque eu não posso simplesmente rescindir esse contrato e deixar ali a travessia desguarnecida. Então, nós temos estudado, nós temos mantido também reuniões periódicas com a Marinha do Brasil, que também tem nos apoiado e tem nos assistido nessa fiscalização, e nós estamos aí alerta e aguardando aí esses próximos passos e o cumprimento do cronograma, né, de atendimento por parte da concessionária. Então, caso essas situações não sejam resolvidas, naturalmente nós vamos ter que partir para uma medida mais drástica.
Alexandre, agora só para deixar claro, o senhor citou algumas pendências, né, que faltariam para que essa empresa tivesse o seu contrato rescindido. Quais seriam essas pendências? E se a gente tivesse já na manga, né, uma outra empresa aí na fila para assumir o serviço, se isso já não teria acontecido, essa quebra do contrato?
É importante esclarecer para os ouvintes que você chamar uma empresa com essa expertise e com embarcações necessárias para nos atender não é uma contratação tão simples, tá? Porque embarcação nós não encontramos na prateleira do supermercado. Então, esse é um mercado bastante restrito no Brasil, e nós já temos, né, contactado esse mercado, nós temos já feito alguns contatos. Então, a gente tem esse plano, mas a gente precisa aguardar essas respostas por parte da concessionária. Tá? E em relação aos descumprimentos contratuais, nós temos ali algumas situações, né? A concessionária precisa colocar ali mais uma embarcação para que ele atinja o nível esperado no contrato, né, de transporte simultâneo de veículos. Então, essa embarcação ela já está atracada ali na Baía de Guaratuba, essa embarcação já está ali recebendo, né, as suas adaptações e todos os ajustes necessários para que a gente coloque essa embarcação e a gente cumpra e a gente supere essa questão contratual, que é algo que naturalmente vai proporcionar uma maior fluidez e uma maior conforto para os usuários ali da travessia de Guaratuba.
Já há uma previsão de quando essa nova embarcação passa a atuar na travessia, Alexandre?
Sim, pelo cronograma apresentado pela concessionária, essa embarcação ela vai entrar em operação no mês de fevereiro deste ano.
Legal, então em fevereiro a tendência é que a gente tenha aí com a nova embarcação uma melhoria, uma agilidade aí na travessia, né? Os usuários que têm sentido, principalmente, claro, nessa alta temporada, mas não somente. A gente lembra que as pessoas reclamavam, inclusive aqui na CBN, né, da demora para a travessia, demora acima do normal, né? Esperar um pouco é normal, mas às vezes as pessoas passavam uma hora esperando antes da alta temporada, né? Então a gente espera que com essa nova embarcação essa travessia fique um pouco mais agilizada, né? Essa demora diminua. Eu conversei com o Alexandre Castro Fernandes, o Alexandre que é diretor de operações do Departamento de Estradas e Rodagem aqui do Estado do Paraná. Alexandre, muito obrigado, viu, por atender a CBN nessa manhã de terça-feira, trazer todos esses esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, nos colocamos aí à disposição de toda a população e de todos os ouvintes.